Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba, presente nesse podcastzão.
Salve moçada.
Muito bem, Barbita, chegamos aqui em mais um ano, hein? Olha aí.
Pois é. Animadíssimos.
Animado como nunca, cansado como sempre, né?
É isso aí.
Como diriam os antigos. Então bora?
Bora.
Senhoras e senhores do Shopcast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, não é, Barbicho?
É isso aí.
Como sempre, nós temos os nossos recadinhos. Acontece que esse programa possui uma saideira de e-mails. Então, se você estiver interessado em enviar um e-mail para a gente, você pode mandar um e-mail diretamente para...
saideira@2shops.com.
Onde o 2 é 2 de número. Não se esquecendo que nós temos também nosso Instagram, que é o @2shops. Que eu não sei porque eu ainda falo disso, é... Força do Ato, são 5 anos falando a mesma coisa. Mas a gente não usa, mas ele tá lá. E dados esses recados, bora pro programa? É isso?
Bora.
Barbita, chegamos aqui em mais um ano, que quer dizer que nem eu nem você ficamos milionários nessa mega da virada, né?
Exatamente. Não houve sinais, infelizmente.
Não houve sinais. Ó, eu vou te falar um barato. Nós fizemos, eu no meu bolão aqui, da minha vida, alguns jogos. Nós fizemos 3 jogos normais de cena, né? Então, 6. E fizemos 11 jogos de 7 números.
Uhum. Esses caralho, vão... quanta coisa, mano. Ah, o bolão?
É, no bolão, né? Cada um deu 100 mango e a gente jogou assim. Nesses 14 jogos que a gente fez, sendo que 11 tinham 7 números, a gente acertou em todos os jogos um número. Um número.
Assim que é jogar na loteria, dar dinheiro pros caras. Você viu a arrecadação?
Não, assim, ó, sem falar que eu, paralelamente, na minha esperança do gatinho, Milu gatinho vidente, joguei mais 6 jogos eu sozinho, entendeu?
Meu Deus, cara, esse aí é lamentável, né?
Por que, cara? Ele previu São Paulo. Quem previu São Paulo ganhando alguma coisa? Algo de errado não está certo, entendeu?
É só você pegar, criar 5 páginas de 5 animais diferentes que falam merda. Falam merda, vírgula, né? Enfim, que, entre aspas, prevêem merda. Aí você arrisca... sei lá, 5 dos maiores times brasileiros em cada um deles, pronto. Um deles vai acertar.
Eu vou pegar o... vou pegar o Luiz pra fazer isso.
Então, aí vai... eu acho que você devia fazer isso. Ainda cobra entrada pra visitarem ele, pra pegar na patinha, pra dar sorte, tá ligado?
Exato, exato.
É isso, amigo. Sorte não é o cachorro. Não vai ser o cachorro que tá dando sorte. Você fez o cachorro te dar sorte. Pros outros, não. Os outros é superstição.
É lógico que é superstição, né, cara? Eu não tô te entendendo descrevendo o óbvio. De verdade. Não tô te entendendo.
O que eu tô falando é, por exemplo, é igual a loteria. Loteria também é sorte. Sorte de quem? Sorte de quem arrecadou 2,5 bilhões. Quem gastou e não ganhou nada, se fodeu.
É, mas só ganha quem joga também, né? Então, enfim.
Ah, amigo, isso aí, né? Nem quem joga ganha, né?
Você jogou?
Joguei, acabei jogando.
É, então, tá vendo?
Cara, foi a segunda vez que eu joguei na Mega Sena na minha vida, mano.
É que dessa vez eu usei uma estratégia diferente, entendeu? Eu tentei ficar jogando pro universo, falando que eu já ia ficar milionário, não sei o que lá. Aí...
Não deu certo.
Não deu certo.
Pra variar.
Mas tudo bem, cara. Tudo bem, porque... É a vida, né? Vai fazer o quê? Esse é o lance de também do jogo. Que você ganhou, você tá igual. Você não ganhou, você... Quer dizer, você ganhou muito bem. Você não ganhou, nada muda, né?
Não. Isso é verdade.
Tudo bem. Tem 100 reais que eu poderia ter gasto em outras coisas, mas... Até aí, 130, na verdade.
Cada hora aumenta.
Não, é 130, 200, porque 200, eu fiz os meus joguinhos à parte. Você jogou quanto?
É, acho que 30.
É, porque 30 é o mínimo do online.
É.
Mas, enfim, nesse eu queria fazer um negócio que é o seguinte. Amanhã é dia de estreia de BBB. Certo.
Caramba, já?
Pois é, tá rápido, né? Na verdade, amanhã é o primeiro programa e a estreia no dia 8. Por que que eu tô falando isso? Ah, você vai falar de BBB de novo? Não. Alguns anos atrás, que eu não vou lembrar quando, e a gente tem programas sobre isso, eu recomendei pra você um programa chamado The Circle.
Sim.
Que fez com que você perdesse algumas madrugadas de sono da sua vida maratonando, porque você não conseguia parar de assistir.
Sim, estava muito interessante.
E aí, a loira, que é quem descobre esses programas todos, fez de novo comigo, e eu vou fazer de novo com você. Tá?
Qual?
O senhor tem assinado o Prime Video, correto?
Tenho.
Você vai abrir a caixinha de busca e você vai pesquisar. Jury Duty. Em português é Na Mira do Júri. É um programa que eles contratam todo... Sei lá, eu não vou lembrar o nome. Mas eles simulam o júri de um caso e todos são atores.
Ah, eu vi!
Menos um cara, que é o Ronald.
Eu vi esse negócio aí, me recomendaram já, falaram que é muito legal.
Você viu que existe ou você assistiu?
Não, eu já vi, acho que um trailer, alguma coisa assim, e tinham me recomendado isso aí, falando que era muito, muito divertido e tal, e que que tinha um ator lá, que aí é um ator que ele é tipo um Chris Pine genérico, sabe?
Não sei o que você quer dizer, mano, quem que é Chris Pine? Eu sou péssimo com essas coisas.
Mano, não sei, é que tem uns caras que é muito parecido, tem uns atores que todos eles são parecidos, mano, é impressionante.
Não, quem tá na série, de verdade, é o cara que fez Smallville, que é o James Smallville.
Então, sim, é o que fez o Sonic também, não é?
É, ele fez Smallville, fez Sonic, fez Diário de uma Paixão e tal.
James Marsden, mas o que ele fez no Smallville?
Só o Super-Homem.
Não.
Não é
Smallville,
ele?
Não, senhor. Aí você tá Não, velho. Aí você tá. Você errou pesado.
Essas pessoas são todas iguais, mano.
Foi o que eu falei. É o Tom Welling que faz o Smallville.
Não é possível, mano. Ele é igual o outro, velho.
Sim, eles são todos iguais. É a fórmula de beleza de Hollywood.
Meu Deus do céu. Ó, James Marsden em Smallville. É ele, mano. Não é, não é.
Não é
ele.
Não falando que sei.
Nossa,
que
mas
é,
puta que pariu, ó. Eu vou até printar minha tela aqui, ó. E vou mandar pro senhor no Telegram a foto de um do lado do outro. É muito idêntico, velho.
eles são todos genéricos. Mas, assim, o cara do Smallville agora não tem nada a ver com ele, mano. Agora o cara do Smallville tá gordão, grandão.
Ainda existe Smallville?
Não, eu tô falando desse ator aí, esse Tom Welling.
Ah, tá, o cara, o futuro do Smallville, entendi.
Isso.
Ah, tá bom.
Quer dizer, parece que ele não tá tão gordo agora não, mas sei lá, eu tinha visto uma série que ele tava enorme. Eu falei, caralho, o cara tá mó esquisitão, mano.
Mas enfim, assista essa série. Ela é exatamente o seu tipo de humor. Eu vou te dar um exemplo. Que pode ou não arruinar, e eu quero que você foda se arruinar. O cara, eles ficam numa sala preenchendo, porque eles precisam ser selecionados pra fazer o. Pra ser do júri, né? Uhum. E aí um dos atores começa a trocar ideia com o tal do Ronald. E ele fala assim, puta, como é que. Você acha algum jeito que a gente consegue escapar disso pra não ter que ficar aqui? Mó saco, né? Tal. E aí o Ronald vira pra ele e fala assim, botei esse episódio no Family Guy. Que o Peter finge ser racista pra fugir do dever de jurado. Aí, na hora que eles entram, o juiz pergunta pra plateia e fala assim, alguém tem alguma coisa do porquê que não pode ficar aqui? E esse cara, ele começa a falar que ele é racista, assim. E é, só que ele faz de um jeito mega constrangedor, assim. E aí, depois, eles perguntam, falam assim, você realmente é racista? Ele, não, me disseram que... Isso poderia me tirar daqui. Aí o juiz me pergunta pra ele, quem te disse isso? Aí o cara que não sabe que as outras pessoas são os atores, que é o Ronald, faz uma cara. É muito engraçado, mano. Juro, pode assistir, velho. É muito legal. Porque esse Ronald, ele é muito bonzinho, velho. Ele é mega Mr. Nice Guy, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, ele pega a maior empatia pelas pessoas que estão lá, que são os atores, né? Ele ajuda as pessoas. E no último episódio tem tipo uns bastidores assim, que a produção ficava tentando quebrar ele, não conseguia quebrar. E aí eles eram falando assim, mano, tudo que a gente faz, esse cara, ele é muito bonzinho, mano, o que tá acontecendo?
Caramba, cara. Eu não, então, tinham me recomendado só, mas eu não assisti. Mas do que você tá falando aí já... acho que vai ser a próxima coisa que eu vou assistir, porque agora eu tô carente de série, não tenho nada pra ver, então.
Mano,
é isso.
Vai sem medo, velho. É muito divertido. Eu tô na meta agora de 2023 de assistir mais coisas, tá ligado? A gente até combinou aqui. Uhum. 2023, não, 2024, não, já tô errando. A gente até combinou aqui, eu e a Loira, que toda quinta-feira vai ser o dia do filme, tá ligado? Pra gente escolher um filme pra assistir. Porque senão a gente
isso
fica
é legal
sempre.
Fazer, cara.
A gente sempre fica no mesmo Bandwatch lá, bota Big Bang, The Office, essas porra, e nunca assiste nada, tá ligado?
E é bom porque tem vezes que você simplesmente não tá com o saco de experimentar. Tipo. Como que eu posso dizer? Tipo. Você pensa assim, vou assistir um filme. Não quero ver, sei lá, não quero procurar um filme pra assistir, vou. Aí você vai num que você já conhece, você reassiste alguma coisa, ou isso, fica vendo bindwatch de série que você já viu, The Office.
Pra fugir disso.
Vezes. Exatamente, fazer isso aí, deixar como tipo, uma rotina de, vamos ver um bagulho novo agora. Você vai se forçar um pouco a começar a ver, e vai ter filme que você não vai aguentar, você vai dormir, você vai odiar,
uhum.
Já aconteceu comigo. Mas, no fim das contas, você vai conseguir... experimentar filmes novos e isso é bem legal.
E no fim você foge um pouco daquela dopamina do Infinity Scroll de ficar sempre no celular. E quando você bota um bindwatch, mano, a chance de você pegar o celular pra ver alguma coisa é gigantesca, né?
Alguma coisa inútil, né?
Exato. E pra ficar assim, só desperdiçando tempo.
Teve uma época que eu fiz isso, que foi quando de fato eu comecei a assistir mais filmes clássicos e tal, os cult da vida.
Uhum.
E... que eu falei, mano, vou experimentar. Tipo, eu tive muita resistência pra conseguir assistir aquele filme lá, o 12 Homens e Uma Sentença.
Sei.
Porque ele é preto e branco e tal, é muito... É difícil se acostumar e tal, só que depois que eu assisti eu falei, cara, que incrível, né? Tipo, é muito bom e vale a pena.
E funciona também pra séries que eu nunca tive paciência de assistir. Então, por exemplo, o Game of Thrones. Eu comecei a assistir o primeiro episódio e perdi foco. Então eu pretendo tentar de novo. Pretendo tentar de novo algumas coisas que eu já tenho na cabeça e a gente combinou que cada semana um de nós, ou eu ou a Loira, vai escolher qual filme que a gente vai assistir.
Ah, isso é bom também, porque aí te tira um pouco o peso de ter que ficar decidindo toda vez que acaba caindo no mesmo.
Se você tiver que decidir toda
vez, você vai falar, meu, não quero, não quero. No fim das contas, você vai acabar deixando de assistir.
Exatamente.
Interessante, amigo. Acho que vocês tomaram uma boa decisão aí, fazer esse...
Ah, meu, todo começo de ano é essa vitória pra lá pra julho a gente voltar a ser os merda que a gente é normalmente.
É, mas faz parte, é um processo, né, amigo?
É sempre um processo. Eu vou, já voltei pra academia, eu já tô tomando minhas creatinas aqui.
Já está usando os produtos do Cariani.
Daqui a pouco, esse emagrece rápido. Daqui a pouco, o Rodrigo Góes vai estar falando que eu faço uso do suco.
Ah, é, mas eu te analisando, é o shape.
É, então, exatamente.
Alguém devia colocar ele pra analisar shape de gordo, mano. Ia ser tão bom, velho. Tu não acha? Tipo, ele... Ó, esse aqui faz uso do Mac.
Corre, esse aqui pede iFood todo dia.
Caramba.
Mas é foda, mano, porque é uma compulsão que a gente cria. Se a gente não fica esperto, a gente se pode automaticamente. Ontem a gente levantou, foi pra academia, saiu da academia, foi pro hospital. Aí eu cheguei lá, falei pra ele assim, ele falou, vamos dilatar a vista aí pra ver o fundo da retina. Eu falei, doutor, eu vim de carro. Ele falou, tem problema não, você consegue. E aí eu voltei dirigindo com a vista dilatada.
Meu Deus, velho. Você consegue enxergar o escuro direito? A vez que eu fiz foi uma das coisas que eu achei mais horrível na minha vida, que é perder a visão, assim, tipo... Você fica muito ruim, mano.
É, não, é péssimo. Mas é o que ele falou pra mim, ele falou, não, vai ser duas gotas só. É que eu sou um bronco e precisei de três. Duas não fez efeito. A loira, na primeira, a pupila dela já tava quase no ponto, tá ligado?
Caramba.
Aí o doutor falou pra mim, falou, toma o máximo de água que você conseguir, que vai passar rapidinho.
Como é que tá a sua visão, amigo? Tá legal?
Tá zero, né?
Ela não...
Continua, segue zerada.
Ele volta?
Volta, começa a voltar, mas é depois de muito tempo, né? Eu fiz muito cedo a cirurgia pra corrigir a miopia.
Cara, isso... Que bom. Fico feliz. Eu lembro que quando você foi fazer, me deu um pouco de desespero, mano.
Por causa do processo?
É, porque eu falei, mano, imagina um maluco ficar cego. Que horror, velho. Nossa senhora. Eu não quero
mas
conhecer alguém que aconteceu isso, não.
A chance é muito, muito baixa.
Não, eu sei. Mas mesmo assim, é que assim... Você ainda não me... Eu não lembro se na época você me contou como foi. Você contou?
Contei. Na época eu mostrava o vídeo pra todo mundo.
Eu acho que... Eu não sei se eu vi, se eu não quis ver, mas eu não lembrava. Eu sei que meu ex-chefe fez, né? E aí a gente conversou e tal, ele contou como é que foi. Nossa, mano, só faltou eu morrer de agonia, mano.
Não, mano, falou, não, é porque é uma...
Você sente o cheirinho de queimado?
É, mas é exatamente
preto,
isso.
Eu falei, meu Deus...
É exatamente isso, mas fica preto porque a sala tá escura e tem uma máquina no seu olho, tá ligado? Aí você sente duas coisas, você escuta o barulho da máquina mexendo, sente uma pressão, e aí, só que quando o doutor fala assim, ó, olha pra luz verde, você tá com tanto medo de não fazer algo pra dar errado que você fica só olhando pra luz verde. Aí é cheirinho de queimado, você sai, tem a pior noite da sua vida, porque junta secreção na cicatrização, né? E depois disso já era. Parabéns, você enxerga. Mas ele me recomendou botar um óculos de luz azul pra usar PC, jogar videogame, essas paradas.
Você quer saber? Já me recomendaram isso também.
É que você tem que usar óculos, né? Você tem grau.
Então, não. Não. Eu tenho tipo 0,5, 0,75 daquele de longe só. De perto eu enxergo perfeito.
E aí, é o mesmo que a loira, mas aí pra ela o recomendado foi ela usar pra jogar videogame, pra mexer no computador, essas paradas.
Então, mas de grau eu não preciso usar pra mexer no computador, não. Me recomendaram usar pra mexer no computador o de... esse de luz azul aí.
É que aí não compensa você fazer dois óculos, né? Vale mais você fazer...
Mas eu não... Lembra que eu tinha, né? Eu comprei aquela Apple óculos e usei por causa da faculdade, porque a gente ficava longe e tal, e aí acabava que ajudava bastante usar ele. Mas eu não preciso, né? Tipo, eu não uso, cara. Não uso desde a época da faculdade.
Caramba, curioso.
Não, porque cara, eu enxergo muito bem de longe. Eu tenho um grau muito pequeno, velho. É 0,5, mano. Não é nada de diferença. É,
então a loira, ela tem menos que você. Só que ele recomendou que ela usasse pra perto. Só que ela tem um pouco de astigmatismo também. Não é só miopia.
Ah, não. Eu tenho só miopia. Aí, miopia é de longe, né? Eu sempre confundo.
É, miopia de longe, astigmatismo é perto.
Então acho que realmente tipo, não vale a pena usar, mano.
Ah, não sei. Quem diria isso pra você? É um oftalmo.
Bom, é verdade.
Mas ele falou assim, é porque eu uso o computador pra consultar. Você usa o tela o tempo inteiro do seu dia. Então, o filtro de luz azul, mesmo que zerado, ele vai te ajudar. O que ele falou foi que vai me ajudar a evitar que eu tenha qualquer problema de visão no futuro, tá ligado?
Uhum.
É. Que provavelmente quer dizer que, assim, vai evitar que eu tenha que usar óculos tão cedo.
Uhum.
Aí eu vou fazer, só que eu tava pesquisando esse bagulho, tem muito picareta. Ah, mano, a oculista, no ramo de óculos, tem muito picareta, velho. Nossa senhora, que bagulho louco, mano. Porque assim, eu lembro quando a gente foi fazer o óculos da loira, que a gente chegou pra comprar, que ela tava, quebraram o óculos dela, quebrou lá na escola, e aí a gente falou, mano...
Peraí, tem uma diferença aí, quebraram ou quebrou?
É, quebrou e quebraram, né? Quando quebraram, quebrou. Não faz diferença.
Não, mas alguém quebrou, pegou. Daqui seu óculos, sua otária.
Não, ela levou uma bolada na cara, no meio do jogo de futebol, e aí quebrou o óculos.
Nossa.
Aí eu falei pra ela, ó, sem óculos você não vai ficar, porque, né? Porra, fica forçando a vista aí de bobeira. Aí a gente foi lá, só que, puta... Todo lugar agora dessas óticas é assim, teste de vista, pelo menos as aqui perto, né? Teste de vista grátis, se você ganha desconto na armação, não sei o que lá, blá, 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 blá.
É.
Aí, puta, foi... eu odeio esses negócios, tem que ficar negociando o que você quer. Tipo assim, moço, eu quero uma armação. Eu quero uma armação de R$50. Não, mas a gente já bota a lente aqui, você paga 350. Eu não quero gastar 350. Eu quero essa armação. Saca? Eu vou fazer a lente ali do lado. Eu não quero fazer sua lente. Eu quero só essa armação. Você me vende só essa armação? Aí você tem que ficar implorando pra comprar tal, não sei o que lá. Aí meu plano já é, agora que eu vou ter que comprar o meu, eu vou descer pra comprar a armação. Eu vou falar assim, não, eu quero só a armação. Não, mas a gente faz a lente. Não, então eu vou procurar em outro lugar, porque eu quero alguém que venda a armação pra mim. Então se você não quer vender a armação, eu procuro em outro lugar. Obrigado, viu?
É mais fácil ser um pouquinho determinista. Assim,
ah, é mais fácil ser escroto, porque senão o cara vai ficar te enchendo a porra do saco, sabe?
Vai, ou você compra o produto que ele quer, ou ele vai te encher o saco até você comprar, então você já vai falar, não, então vou em outro lugar. Que aí das duas umas, ou ele vai largar a mão mesmo, porque, sei lá, pra ele não vai valer a pena vender sua armação.
Uhum.
Pode acontecer também, a margem de lucro é muito baixa só na armação, coisa assim. Mas... É, ou ele vai tentar te aplicar também... É, pode ser que ele tente te aplicar um duplo golpe. Ele fala, não, que essa armação aqui é R$100 só com a lente, né? Sem a lente, aí ela vai pra 200.
E aí a resposta vai falar, puta, então eu queria pagar R$100. Foi bom, tchau. Beijo, 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 tchau.
Sim. É, mas aí é aquela coisa. Você tem a opção de sair fora. E eu recomendo que você faça isso.
É, então, é porque é muita... É, lente, pra mim, é sempre muito complicado. Porque se você pega a lente mais barata que tem e faz em qualquer lugar, a durabilidade do teu óculos, ela reduz infinitamente, tá ligado? Você pode até fazer num lugar... Você pode até não pagar caro, mas você tem que fazer num lugar que faça com qualidade, tá ligado? Então tem uma ótica aqui perto, que é a que a gente sempre fez óculos desde que eu era criança, assim, sabe? E lá você pode pegar a mais barata, tá ligado? Você não precisa pegar a fodida com antirreflexo, a puta que pariu, não sei o quê. Que vai ser uma lente que tem qualidade. Ela pode não ter a maior durabilidade, mas ela vai ter qualidade. Em outros lugares não é assim. Eu lembro uma vez que eu fiz óculos em algum outro lugar que... Meu Deus do céu, cara. O óculos, ele riscou em 2 minutos, assim, na minha mão. E eu também era heavy user, né? Que eu não enxergava porra nenhuma. Mas assim, riscou em 2 minutos. Toda hora que eu olhava pra uma luz, eu ficava cego, porque o antirreflexo não ficava direito, tá ligado?
Bom, acontece, eu acho. É, eu não tinha muito essa experiência de comprar óculos, né? Porque eu só fiz isso uma vez. E aí eu fui com a minha estimada mamãe, que ela já conhecia. Ela já utilizava dos serviços oculares.
Utilizava de meios visualizadores.
Que bosta. Mas é, enfim. Amigo, eu tinha alguma coisa pra falar nesse programa de ano novo, mas eu esqueci.
Ficou baixo pra caralho a sua voz, que você se afastou do microfone.
Aí, foi mal. Eu tinha alguma coisa pra falar hoje, não sou coisa de ano novo, mas eu esqueci.
Coisa boa, né?
Lembrei. É que a gente saiu conversando outras coisas, acabei esquecendo. Mas... Eu queria comentar só sobre o negócio que aconteceu no ano novo. Esse ano novo a gente passou na casa da minha estimada, amada e querida, linda, se elas estiveram ouvindo isso, um beijo. Namorada, certo?
Uhum.
E aí, ela chamou a família dela lá e tal, né? E tava uma galerinha e tudo mais. E aí, enfim, os pais dela chegaram tarde. E quando eles chegaram, a gente já estava com sono e com muita fome.
Uhum.
Só tem uma base aí. Aí, enfim, foi indo, deu virada de ano, assim, aí tava estourando os fogos, e a gente foi ficar no quarto com a cachorra, pra ela não, né, ficar mais tranquila e tal, que, mano, mó dó, mas não tem o que fazer. Aí, e ela não fica com aqueles fones, sabe, aqueles tuizinhos, aí a gente botou algodão dentro da orelha, que é horrível também, né, tadinha da cachorra, mas enfim, era pra tentar, né.
Péssimo. Mano, drone, as imagens de drone é muito mais irada que foto.
Tava vendo um verdade.
Dragão que fizeram, puta, muito louco.
Véio. Concordo. Podia... Mas o problema dos fogos não são aqueles bonitos. Aqueles bonitos mal fazem barulho, mano. É que a galera taca um que ele não faz nada, ele só faz barulho. Pra quê?
É que assim, o bonito dos fogos é quando é uma empresa organizadora ou alguém que tá fazendo e organizando, né? Na praia eles já estão usando fogos silenciosos, então ele estoura lá no fundo, você mal escuta, assim, barulhão, tá ligado?
Sim, e fica bonito, mas os que são geralmente de luzinhas específicas, eles são assim, eles não são tão barulhentos. Mesmo que ele seja um que estoura perto, ele não é tão barulhento. Agora aquele outro, tem um que ele não é bonito nem nada, ele só serve pra fazer...
É,
sim.
Mano, é que aí é rojão, né?
Isso, é rojão. Eu sempre achei esse aí uma idiotice, cara, mas enfim. Voltando ao assunto. Aí nisso que a gente tava lá, ela olhou pra mim assim e virou: chatão se eu for dormir agora, né? Eu achei maravilhoso.
O chatão, ele pega, né?
Pega demais.
A gente foi a gente passou na casa do Tortuguita lá em Sorocaba, né? Uhum. Aí teve várias coisas engraçadas. Primeiro, você sabe quando eu ligo o meu nível chato, ele não volta nunca mais, né? E o Tortuguita, ele tem um TDAH absurdo, assim. É coisa de... precisa ser analisado. Às vezes, tirar o sangue dele e aplicar em alguém, a pessoa contrai TDAH na hora. Porque, assim, teve um dia que ele acordou, aí ele começou a limpar a piscina. Aí ele largou a piscina, que o Buff ficou mexendo, e foi acender a churrasqueira. Aí ele colocou a churrasqueira pra acender, igual eu fiz a minha despedida. Ele botou o bagulho ali e foi embora. E aí, depois que ele foi embora, ele foi jogar xadrez e tava jogando xadrez com o pai dele.
Sim.
Que durou 1h30 o jogo, assim. Então a gente fez todas as coisas que ele foi abandonando, assim, a gente foi fazendo. E aí ele foi fazer num dos almoços lá um prato que chama Gyudon.
Sim, em japonês.
É, chama arroz com carninha. É o prato típico brasileiro. A única diferença dele é que o arroz é japonês. Ele levou 4 horas pra fazer o gyudon. Você calcule o que este seu amigo aqui, que é chato pra porra, não infernizou na cabeça do Tortuguito. No dia seguinte, a gente foi fazer um churrasco, aí trouxeram arroz, eu falei, ó, gente, hoje tem guildão de novo, tá? Chega. Só que a carninha vai ser da churrasqueira.
Chega a dar dó do Tortuguita. Passou.
Mano, foi foda esse dia, velho.
O Tortuguita é um cara muito legal, mas ele tem umas paradas, mano.
É engraçado. Eu acho engraçado de ver.
Às vezes dá vontade de tratar ele como um bebê, mano. Botar ele sentar no colinho assim e falar, você sabe por que é errado fazer isso? Não dá.
Teve uma hora que o pai dele olhou pra gente e falou assim, mano, eu não consigo entender esse meu filho. E eu falei, a gente também não. Aí eu comecei a enumerar todas as coisas que ele abandonou, assim. No dia do guildão, tinha 6 cebolas cortadas na metade em cima da pia, que ele começou a cortar e foi procurar uma panela pra pôr a carne.
Meu Deus.
Aí ele voltou, não achou a panela, ligou pra tia dele pra trazer mais carne, tá ligado?
Uhum.
Aí deu no fim. Ele, na hora que ele serviu, daí a gente virou e falou assim, meu, isso aqui tá excelentemente temperado, né? É o melhor tempero que tem, que é a fome. Tá temperadinho. Aí ele comeu. Não, pior que ele levou na esportiva. Do jeito que eu tava chato, eu achei que ele ia ficar puto uma hora, mas aí eu dei uma segurada. Uma hora que ele pegou 6, ele tava no 6º prato de guildão lá, eu falei assim, isso mesmo, amigo. Come tudo pra você depois virar e falar, ó, rasparam a panela do guildão, tão bom que tava.
Ai, meu Deus.
É foda, mano. Tem uns dias que eu acordo atacado, velho, e aí eu viro um maldito.
Ah, é... Sei lá, acho que tá certo.
O mais legal é que eu acabei de escutar a loira concordar lá na sala.
Tadinho, Tortuguito. Como eu disse, dá dó, passou.
Senhoras e senhores do Shopcast, chegamos aqui para mais um encerramento de mais um programa e, como sempre, na nossa saideira, né, Barbite?
Nós não temos e-mail.
Não temos e-mail, mas se você quiser participar, você pode enviar o seu e-mail diretamente para...
saideira@2shops.com.
Conto o quê?
Conto. Ah. Não lembro do meu tubinho.
E é isso, sem mais delongas, fui usando novo para nós, né, Barbite? Só deixar aqui o meu beijo do gato. E se beber, não dirija.
Um abraço do Barba. Se beber, beba com moderação.
Errei a saída. Mas tudo bem.